Gabriel Ferrandini atuou aqui no Teatro de la Ville, à Besse, em Paris, a solo. É compositor, baterista, tem uma abordagem inovadora, até diria vanguardista, à bateria e à música, pela fusão entre o ritmo, textura, harmonia. Que relação sentiu com o público?
O público estava cá, assim, esta coisa das vibrações e dos feedbacks, não sei, há qualquer coisa de meio médio e aquela coisa impressionante, quase que nos junta um bocado a todos, e as dinâmicas de ir para muito alto, para muito baixo, e trazer esse silêncio e trazer a sala para dentro desta coisa toda muito poderosa. Às vezes dá para sentir o público. Acho que sim, estamos todos juntos.
Há intervenções, por vezes, nos seus concertos a solo, intervenções do público, por exemplo. Houve momentos em que quase que havia impulsos em que as pessoas poderiam ter batido palmas, por exemplo, ou isso acontece?
Às vezes acontece, a malta acha que há assim falsos fins, mas às vezes até as pessoas a tossirem, coisas a cair. Eu gosto dessa parte. Há qualquer coisa que pode entrar sempre, como estou improvisado, também posso agarrar em qualquer coisa, ou há um sentimento que vem do nada por causa de uma coisa exterior, e eu gosto de trabalhar em cima disso. Tenho uma estrutura fechada, mas a coisa é toda muito aberta e inevitavelmente estou num sítio, num espaço, não é? Não consigo controlar tudo e pode ser música, de certa maneira.
Tudo é música, até mesmo o tossir das pessoas e qualquer ruído que vem do público, como dizia John Cage e tantos outros, não é? Gabriel, tocou durante uma hora a solo, foi pura improvisação? Ou algumas das passagens estavam escritas, imagino que tenham sido pensadas, mas a improvisação que acabamos de assistir?
Sim, é uma peça que eu não conseguiria repetir. Há uma narrativa, há uma estrutura, digamos, mas não é uma composição clássica no sentido em que tudo o que eu estou a tocar está escrito. Há estrutura, há um arco narrativo, eu sei como é que vou começar, sei o que é que vai acontecer no meio, sei o que vai acontecer no final. E o resto são gavetas minhas, são coisas da minha linguagem, que convivo diariamente, não é? E, portanto, às vezes pode entrar um bocadinho depois, um bocadinho antes, ou bem mais tarde, ou antecipar, mas começámos com o gongo, havia toda uma introdução do gongo, havia um som de uma pandeireta com o gongo que eu trouxe para o final. Portanto, há toda uma estrutura, mas é bastante aberto, sim.
Qual é que é esta narrativa? Em que é que pensa? Porque cada instrumento conta uma história, cada instrumento parece assumir uma personagem.
Sim, a percussão e a bateria têm essa coisa incrível de... é meio infinito, não é? Não há muitos instrumentos, pronto, são o que são, um saxofone, um violino, um trompete e a percussão. Temos aqui um gongo gigantesco, até uma peça meio rara de se ter acesso. Os amplificadores gigantescos, depois a bateria em si, as percussões todas de mão. A mim interessa-me mexer nestas coisas, nestas matérias. E depois, com o tempo... talvez até com os anos, essas matérias começam a ter ligações emocionais comigo, porque uma pessoa quando toca um piano, um acorde numa guitarra, uma melodia num instrumento melódico, é uma coisa que é mais clara emocionalmente. A clareza da bateria tem a ver com a coisa do ritmo, uma coisa primordial, rítmica, mas a questão da emoção é, às vezes, é difícil de pintar as cores, e esta coisa dos feedbacks e de conseguir ter, portanto, digamos, coisas longas e que se sustém, é por aí que eu tenho tentado explorar um bocado a coisa.
E há países ou há públicos mais receptivos à exploração e ao tempo de ouvir?
Sim, eu acho que é cada país, cada sítio, continente, mas acho que isto tem sempre a ver, é engraçado. A música é uma coisa muito universal, e esta coisa da coisa mais experimental e do jazz são línguas absolutamente... qualquer pessoa pode tocar jazz em qualquer sítio, e é uma coisa unificadora da linguagem, não é? Das ferramentas do jazz ou da música experimental. Eu acho que isto, no fim, é um bando de nerds ou pessoas muito disponíveis e abertas, e isso se encontra-se em qualquer lado, não é? As pessoas que querem coisas novas ou querem coisas diferentes, ou malta nova que, não é, tem muita sede. Mas eu não consigo dizer que haja um sítio em que há mais disponibilidade. Acho que tenho tido surpresas um pouco por todo o lado.
Fez parte de vários trios com o Rodrigo Amado. É pouco comum ver percussionistas, bateristas a solo, e pergunto-lhe porquê.
Sim, por excelência é um instrumento de acompanhamento, não é? E há papéis, não é? Os instrumentos também têm papéis nas suas constelações de trios, de quartetos ou de orquestras, e o papel da bateria, eu acho que é isso, é manter o ritmo, manter a pressão sonora, o pulso, e também ajudar os outros a soarem melhor, não é? Um solista está a fazer um solo, seja qual instrumento for, e o baterista está a acentuar os sítios que são importantes, ou criar tensão onde tem que ser criada, uma coisa de release. Isso é a história do instrumento. Agora, há alguns malucos que gostam de fazer isto sozinhos e não é muito comum, mas há alguma história de bateria a solo.
Porquê malucos?
Não é uma coisa usual. Acho que quando contrariamos a natureza do instrumento, portanto, eu quando estou com uma banda, eu estou em casa e também é fácil para mim porque eu estou um bocadinho mais lá atrás, mesmo que eu possa ter uma importância grande, sou um team player, não é? E não estou no foco, não é? No spotlight. E eu digo maluco mais nisso, nesta coisa de abraçar, esta coisa de não posso ir pela estrutura normal deste instrumento, vou mergulhar, sabe-se lá para onde.
Inevitavelmente falar das luzes, as luzes que têm, ocupam um espaço muito importante neste seu espetáculo a solo. Como é que foi trabalhado?
Tenho tido a sorte de trabalhar com o Rui Monteiro e acho que não só o trabalho dele é incrível, mas todo este trabalho que eu tenho estado a fazer. A bateria tem aquele perigo de ser um, meio assim um showcase e estar assim a mostrar meio os virtuosismos de cada coisa que sabemos fazer, e aquilo que eu tenho tentado fazer é mais pensar numa narrativa, numa história, num arco, e eu acho que a luz ajuda muito a isso. E em vez de ser aquela coisa mais clássica de pronto, há aqui uma luz em cima do instrumento e pode mudar um bocadinho consoante aquilo que está a passar, é muito diferente de haver esta coisa mais completa e que está sincronizada com a estrutura. Tira um bocadinho a atenção de só da coisa musical, e a luz dele também é muito aberta e abstrata, mas é bastante clara, e eu acho que isso oferece espaço às pessoas. De repente estou 2 ou 3 minutos só a fazer uma linha contínua de graves, não há realmente muito a acontecer, mas se houver também uma componente visual, talvez aí cada pessoa pode viajar para onde quiser. Eu gosto quando há esse espaço em que as pessoas podem ter o que quiserem ali no que é que está a acontecer e não ser só aquela coisa tipo, ah, agora estou aqui a absorver só este momento musical. Eu acho que é fixe as pessoas irem para onde têm que ir também.
A música que também cria imagem, além de ser também apoiado pela luminosidade, e depois há esta questão da exploração e do trabalho do som, que em inglês chamamos noise, ou ruído.
Não tem a ver com o timbre que estamos mais habituados, ou texturas que estamos mais habituados, e sim, acho que plasticamente ou esteticamente há aqui coisas que têm a ver com esse um barulho estranho, e de certa maneira isto é meio um monstro que eu estou aqui a querer controlar, e às vezes eu deixo que esse monstro tome controle, e às vezes estou eu a tentar apanhar as rédeas. E esse monstro é noisy, de certeza.
Como é que, de repente, sabe o que está a criar, a interpretar, a improvisar? Como é que todas estas sonoridades acontecem? Naturalmente, dá a ideia que no final do espetáculo está em transe.
Sim, eu não estou completamente em controle, lá está. E a concentração é a única coisa que me pode ajudar, não é? Estar ali focado e a perceber o que é que se vai passar, mas eu nunca sei mesmo o que é que vai acontecer, e mais que eu queira controlar a coisa, eu também gosto de não estar completamente sob controle, mas isso só me obriga a estar mais atento, porque se fosse uma estrutura, uma composição cerrada, mesmo que possa ter as suas dificuldades, é uma coisa mais segura, de certa maneira. Se uma pessoa saber deliver aquilo e tiver em controle, aquilo sai. Eu gosto desta novidade, de repente há uma coisa que me cai, de repente há um som que, como já que fiz muita força na pele, ela já mudou de nota, então há muitas coisas. Às vezes é um bocado infeliz porque pode levar os sons para sítios que não são tão interessantes, mas o incrível é que quando essas pequenas mudanças que eu não controlo são coisas boas, e de repente é como se houvesse música dentro da música. O que eu tento é estar só preparado para isso. Eu estou com estes sons, mais estranho que isto pareça, eu convivo com isto, não é? E portanto é isso, é estar pronto para qualquer coisa que possa acontecer.
Esteve aqui em Paris a apresentar, fez parte do elenco do Dans la mesure de l'impossible, do Tiago Rodrigues. A música é sua, deste espetáculo. Aqui é uma vez mais uma forma de representar, tal como o fez em teatro.
Ali eu estava a tocar música, houve uma criação, há uma história, não é? E eu estou a tocar para aquilo, estou a tocar para a história. É uma banda sonora, não é? Aqui não estou bem a tocar para nada. Estou livre, estou completamente livre, mas não consigo pôr um nome nisto ou dar uma estética definida. Também não estou bem a pensar em bateria per se, mas há materiais que eu trago e esses materiais têm uma presença, e aquilo que eu tento é mexer com essa presença. No caso do teatro, tudo o que eu levo para ali é para a peça, é para aquela história.
nasceu nos Estados Unidos, que tem pai e mãe entre o Brasil e Moçambique, que tem ligações à Itália, à Espanha, vive em Portugal há muitos anos. Esta multiculturalidade toda à sua volta também que as sente na música e na cultura na qual cresceu?
Sim, eu acho que a bateria apareceu aí, não é? Esta coisa de não ter bem uma nação, de não ter bem uma linguagem que seja mesmo minha e ser um pouco todo lado, não ser de lado nenhum. Acho que a bateria tem um bocado essa coisa, não é? A bateria é uma coisa universal e que não tem bem a palavra, não tem bem a nota, não é? E apesar de ser um instrumento claro, é muito abstrato. E eu acho que talvez tenha sido por aí que eu vim aqui parar a bateria. Pois ainda dentro disso vim parar aqui a este outro sítio. Portanto, acho que isto tudo tem a ver talvez com esta minha confusão criativa e minha estrutura da minha família e por onde eu andei e talvez apanhei um bocadinho de cada sítio, mas à minha maneira.
O que é que sentiu quando tocou esta nota?
É engraçado, eu não sei se penso mesmo, é mais, é uma coisa de deliver, é uma coisa de querer aquilo que aparece ali em qualquer momento, que aquilo resulte e fazer aquilo soar. O grande objetivo é pôr um instrumento a cantar. Posso ir por aqui, posso ir por ali, há muitas coisas, como pudeste ver, que podem acontecer, mas a minha preocupação é o meu corpo e a minha cabeça estarem no sítio certo para eu poder agarrar essas janelas de oportunidades que surgem. Eu acho que é só isso. Estou sempre só à procura de um som que possa agarrar e que possa espremer.
As palavras de Gabriel Ferrandini, que tocou a solo pela primeira vez no fim de semana passado no Teatro de la Ville, aqui em Paris. Ele que transformou o concerto numa experiência de improvisação e interação, explorando a liberdade sonora e emocional da bateria e convidando o público a assistir a um processo criativo único.